Doutora Madalena Carrito, muito obrigado por estar aqui connosco e por ter acedido ao nosso convite. É de facto muito importante para nós, numa matéria que hoje, enfim, penso que é uma questão nacional de alguma relevância, que é de facto também, e por isso é que foi criado este grupo de trabalho, no sentido de procurarmos ajudar e contribuir para aquilo que é de facto a tarefa dos pequenos produtores. Aquilo de facto uma matéria muito importante, que é toda a gastronomia portuguesa, e portanto associada claramente aos produtos tradicionais, e ter aqui a Federação Nacional das Confrarias, é para nós de facto também muito importante. Gostávamos de perceber a vossa visão sobre esta matéria, até que ponto é que, enfim, tudo aquilo que hoje tem a ver, repito, com a questão dos produtos tradicionais versus pequenos produtores, afeta ou não, e portanto qual é que é a posição da Confraria, da Federação das Confrarias em relação a esta matéria. Muito obrigado por estar aqui connosco. Talvez fizéssemos, ouvíssemos talvez 10, 15 minutos, depois passávamos às questões que os deputados queiram levantar. Aproveitava para apresentar. Sou deputado Hélder Amaral, do CDS, todos os deputados José Gonçalves, do PEV, o Sr. Deputado Cristino Lopes, do PCP, o Sr. Deputado Jorge Seguro, do PS, e a Sra. Deputada Fátima Pimenta, também do Partido Socialista.
Então, muito boa tarde.
Eu penso que não é preciso apresentar-me.
Não. Agradeço o convite que foi dirigido à Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, que eu aqui represento, e represento um conjunto de 56 associadas de norte a sul, do nosso país, incluindo Açores e Madeira. E realmente, esta matéria e este assunto, é para nós uma grande preocupação. Eu, como calculam, não sou especialista nas questões muito científicas em termos das agriculturas, dos manejos dos animais, das produções intensivas e extensivas, mas trago aqui um conjunto de preocupações que, em termos da nossa gastronomia, das artes culinárias, da nossa cozinha tradicional portuguesa, é importante e está a afetar neste momento aquilo que nós estamos a promover e cada uma das confrarias por si pretende promover. E, portanto, se me davam licença, eu tenho aqui um conjunto e linkei um conjunto de questões que são também algumas preocupações. Ontem tive a oportunidade de mandar um documento, é um documento simples, mas eu penso que sobre ele há especialistas que com certeza já o ouviram, que sei que já ouviram e vão ouvir, e que sobre eles podem trazer outros contributos mais técnicos. O meu papel e a minha posição aqui é de fazer o levantamento das questões que nos preocupam e que também originaram que nós chegássemos neste momento a esta situação, o porquê de um conjunto de situações que não foi atempadamente trabalhado e, portanto, hoje estamos aqui a discutir ainda a questão do que é um produto tradicional, o que temos a fazer pela defesa dos nossos produtos e em que medida é que isso afeta a nossa gastronomia. E eu começava, talvez, por dizer o seguinte. Para nós, confrarias gastronómicas, e para a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, foi um passo importante a definição e a resolução que permitiu que a gastronomia fosse considerada património cultural português. Mas, a partir da resolução, muito pouco ou nada se fez, porque foi criada uma Comissão Nacional de Gastronomia, que tinha um importante papel e que tinha uma importante tarefa, que neste momento continua por fazer, mas que naturalmente foi constituída para não funcionar, porque tinha 23 representantes de órgãos completamente diferentes, de interesses completamente diferentes, mais ainda podia ter mais 5 individualidades de prestígio nacional sobre as questões da gastronomia. Portanto, se era uma equipa para trabalhar com 23 ou 29 ou 28 elementos, necessariamente que não produziu nenhum trabalho. E, naturalmente, a Comissão Nacional de Gastronomia acabou por ser extinta, e para nós também não foi surpresa que ela fosse extinta, porque efetivamente nunca tinha funcionado. A questão é que este levantamento e este trabalho da defesa e qualificação do nosso património e do nosso receituário ficou por fazer. E ainda hoje temos uma situação no nosso país que estamos a falar de produtos tradicionais, elegemos a gastronomia e os vinhos como um produto turístico, mas a carta gastronómica do nosso país está por fazer. Nem sequer está feito o levantamento exaustivo que, em termos de carta gastronómica, era necessário fazer para, neste momento, podermos estar a falar de pratos e de receitas, muito obrigada, identificadoras da nossa tradicionalidade, das nossas origens e de todas estas questões. Portanto, o único trabalho que existe no nosso país relativamente à carta gastronómica e àquilo que é uma verdadeira carta gastronómica, porque também existem por aí outros documentos com esse nome, de cartas gastronómicas, de roteiros gastronómicos, etc., que mais não são do que uma listagem ou de restaurantes ou de pratos que em cada uma das regiões são os típicos, sem qualquer fundamentação e sem qualquer levantamento das suas origens e até que ponto é que isso pode ser considerado, qual é a história, o que é que pode ser considerado como típico. E, para nós, Federação, há algumas preocupações neste momento. Por um lado, a falta de assunção das entidades de que a gastronomia é património, é o nosso património imaterial, é o nosso património cultural que temos que preservar, que temos que defender e temos que fazer para além do preservar e defender, porque isso normalmente são chavões que utilizamos em tudo, é o que é que no terreno nós podemos fazer e quais são as entidades que devem dar a cara por esta matéria e por este trabalho. E, neste momento, a Federação avançou já com uma proposta às regiões de turismo. Não avançámos mais porque, também, como sabem, o quadro das regiões de turismo tem estado em análise e, portanto, não tem havido ainda não havia definição sobre esta matéria, mas neste momento já conseguimos o seguinte. Já fizemos um protocolo para a elaboração da carta gastronómica da região centro com a região de turismo do centro e estamos para assinar a curto prazo, espero eu, com a região de turismo do Algarve. E, portanto, falta agora, penso que neste momento, ou daqui a mais um mês ou dois, depois das comissões instaladoras já a trabalhar, podemos avançar para outro trabalho, que era no âmbito do CREN e no âmbito dos programas de cada uma das CCDRs, poder, em conjunto com as regiões de turismo, fazer um trabalho sério, um trabalho de pesquisa, um trabalho fundamentado, em que a Federação assumirá o seu papel e dará todo o seu apoio em termos técnicos, mas, obviamente, que não se esgota destes parceiros, já há todo um conjunto de entidades que no terreno estão em condições de elencar, de trabalhar e de fazer esta recolha. E, portanto, este é aquele trabalho que já deveria ter sido iniciado desde que, pelo menos, a gastronomia foi considerada património cultural. Outra preocupação é que não tem havido, quanto a nós, uma interligação ao nível dos três ministérios que têm responsabilidades nesta área. Ministérios, serviços, porque isto nem sempre têm sido ministérios, nem sempre têm sido secretarias de Estado, portanto, mas tem a ver aqui, isto é um trabalho que é transversal. Atualmente ao Ministério da Cultura, à Agricultura e ao Turismo. E, portanto, aquilo que nós também vemos é que cada um continua a trabalhar dentro da sua área muito delimitada e não tem havido, em termos de gastronomia, este cruzamento que era necessário e que era desejável. Por outro lado, nós esquecemos, como país pequeno, que os nossos produtos têm uma dimensão pequena. E eu penso que todos os apoios que têm sido dados, quer na área, quer através do Ministério da Agricultura, quer através do turismo, são para coisas de grande dimensão. Nós, quando falamos em produtos tradicionais, quando falamos em gastronomia portuguesa, falamos de pequenas quantidades, de pequenos produtos com pequena escala, de pequenos produtores, mas que é isto que nos diferencia, é isto que nos distingue e é isto que valoriza a nossa identidade. Por outro lado, e isto foi uma proposta que, na altura, quando estes atuais órgãos sociais da Federação tomaram posse, nós fizemos questão de trazer aqui aos grupos parlamentares na Assembleia da República, e fomos ouvidos por todos os grupos parlamentares, foi uma questão que para nós é essencial, que é a falta de referências em termos dos programas escolares e em termos dos manuais escolares às questões da gastronomia da nossa alimentação. Não há história da alimentação nos nossos programas escolares. Eu fui diretora de uma escola de hotelaria e devo dizer-vos que mesmo nas escolas de hotelaria, neste momento, não há uma cadeira de história da alimentação. E, portanto, aquilo que há em termos de programas escolares é atualmente, no segundo ano dos cursos de cozinha, uma pequena área, uma pequena parte dedicada à cozinha tradicional portuguesa e que depende, o seu aprofundamento, da sensibilidade que os chefes, que os cozinheiros responsáveis pelas respectivas escolas e respectivas áreas colocam ou não nesta temática. E, portanto, há aqui, andamos todos a falar há imenso tempo de gastronomia património, mas esquecemos aqueles pequenos pontos, aqueles pequenos aspectos que se calhar deviam já estar acautelados ou devíamos estar todos a trabalhar sobre eles. E isto, como eu digo, são só algumas preocupações que eu aqui trago enquanto Presidente da Federação. Depois, temos tido eco de um conjunto de processos, pedidos de qualificação e de certificação parados meses e meses, há muito tempo, no Ministério da Agricultura. Não têm havido a emissão dos respectivos parceiros, a análise desses processos e, portanto, neste momento há um conjunto de produtos tradicionais que estão sem saber qual é o ponto da situação relativamente aos processos entrados através dos serviços, dos vários serviços do Ministério da Agricultura. Não há também, porque nunca trabalhámos sobre isso, apesar de nos outros países isso existir, qualificação das receitas, qualificação dos saberes. Falamos de produtos, falamos sempre em produtos, e há os IGPs, os DOPs, essas coisas todas, que esses, de alguma forma estão protegidos, há os outros que estão a aguardar, mas depois não falamos em legislação própria para identificar as receitas específicas como o sarrabulho à moda de Ponte Lima, a chanfana à moda de, etc., um conjunto de pratos. E, portanto, porque são cozinhados, porque neles interferem já não apenas o produto, já não há legislação específica para isso. E, portanto, há aqui uma omissão que nós gostaríamos também de ver resolvida. Por último, aqui não, o penúltimo. Eu já há bocadinho falava que a gastronomia e vinhos foram definidos como produto turístico privilegiado, mas como? Primeira questão, a Federação pensa que o produto gastronomia e vinhos devia ser transversal a todos os outros, porque as pessoas que vêm à procura do Golfe ou à procura dos produtos de saúde ou turismo de mais voltado para a praia, em todas essas áreas, quaisquer que sejam, e dependendo das regiões do nosso país onde eles foram sendo privilegiados, a gastronomia e vinhos é transversal, parece-nos. Não deveria, parece que é uma coisa que está ali desgarrada de tudo o outro. Ela devia estar incluída em todos os outros produtos turísticos. É a nossa opinião. Agora, como é que nós estamos a querer promover a gastronomia e vinhos como produto, se todos os dias temos as pequenas unidades de restauração a fechar, porque não conseguem suportar as exigências que lhes são impostas? Como é que os pequenos produtores de queijos, etc., etc., continuam a poder sobreviver e a dar aquilo que melhor nós podemos oferecer e que nos diferencia, se todos os dias a economia, a pequena economia, acaba por desaparecer? E, por último, as questões relativas à ASAI. Nós não somos a Federação, não é, não, ou não tem assumido uma posição de abaixo à ASAI. Entendemos que a fiscalização é necessária em termos da higiene alimentar, da defesa dos consumidores, mas com peso e medida, com bom senso, que é aquilo que nós não temos visto. E, portanto, os nossos festivais gastronómicos têm sido invadidos despropositadamente por inspectores da ASAI, as nossas confrarias, em algumas situações, têm sido encostadas à parede, desculpem o termo, no sentido de não avançarem com determinados eventos que pretendemos realizar. Devo lembrar que, a propósito da matança do porco, alguns dos elementos dos órgãos sociais que me antecederam foram levados para a GNR num evento que houve em Barrancos e onde havia uma concentração de confrarias à volta da matança do porco. O ano passado, no Festival do Caldo em Viseu, portanto, organização da Confraria dos Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco e do Inatel, os fiscais entraram pelo evento a exigir uma série de questões. A propósito, por exemplo, o prato que eu defendo enquanto presidente também de uma confraria, que é a Chanfana, visitaram o Conselho de Vila Nova de Poiares, entraram nos restaurantes todos e ameaçaram que a chanfana ia acabar porque não podíamos utilizar os barcos pretos. E, portanto, há aqui um conjunto de situações com que as confrarias têm sido confrontadas no seu dia-a-dia. E eu penso que isto passa pela falta de preparação das, principalmente das pessoas que estão no terreno, eventualmente das orientações, porque também, se não tivessem orientações nesta matéria, também não acredito que por alta recriação entrassem e dissessem estas barbaridades. E, por outro lado, também é a falta daquelas, dos regimes de exceção das derregulações que foram aplicadas nos outros países e que nós não tivemos o cuidado de prever e de precaver as pessoas que são, sobretudo, os pequenos produtores e as economias locais e de pequena dimensão. E, portanto, tenho um conjunto de exemplos de que poderia falar, que têm sido questões que estão, de alguma forma, a prejudicar, a afetar e a deixar que a gastronomia portuguesa, a gastronomia tradicional portuguesa, se assuma efetivamente como ela deve ser assumida, encarada, defendida e preservada.
Muito obrigado, Sra. Doutora, Sr. Presidente da Federação das Confrarias. Só uma pequena nota. A gastronomia é um dos 10 produtos do PEN, a gastronomia e os vinhos, do Plano Estratégico Nacional de Turismo. Sr. Deputado, não sei se... Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de saudar a Presidente da Federação das Confrarias Gastronómicas Portuguesas e saudá-la também porque acho que fez uma exposição de uma grande clareza e uma boa sistematização daqui de um conjunto de problemas que serão certamente de grande importância para o trabalho deste grupo, sobretudo ao detectar com muito rigor um conjunto de questões que estão por resolver ou estão mal resolvidas. Nós temos muitas destas coisas, que é fazer legislação e depois deixar estas coisas penduradas sem as concretizar. Mas eu tinha apenas uma questão a colocar-lhe, porque acho que a exposição foi suficientemente explícita relativamente ao conjunto de questões que poderia colocar. Fala de um conjunto de processos de certificação presentes no Ministério da Agricultura por certificar produtos tradicionais, portanto, que são processos, certamente, candidatura aos DOPs e etc. Eu gostaria que me desse alguns exemplos, se for possível, sobre esta matéria. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Fátima Clemente.
Muito bem. Agradecer à Sra. Presidente Madalena Carrito e apraz-me registar o facto de ser uma mulher presidente desta federação e dizer que efetivamente fez uma exposição clara e esclarecedora e dizer-lhe também que os deputados que integravam a Comissão da Economia e nomeadamente os deputados do PS estavam atentos ao que se passa e perceberam da necessidade de agir sobre estas questões e, por isso, em boa hora se criou o grupo de trabalho, uma iniciativa do Partido Socialista, que foi acompanhada pelos outros grupos parlamentares. E, nesse sentido, no decurso da criação desse grupo de trabalho, procuramos ouvir um conjunto de entidades, que é isso que estamos a fazer, e isso tem trazido os bons frutos e produzirá, com certeza, no final, um relatório, um documento que irá, com certeza, debelar um conjunto de preocupações que... os vários parceiros ouvidos nos têm referido. E, efetivamente, nós temos, por um lado, a questão dos procedimentos, nomeadamente da entidade que tem, e muito bem que fazer, a proteção da saúde das pessoas que consomem aqueles produtos, mas também, por outro lado, a questão das transposições que fizemos das diretrizes comunitárias para o nosso ordenamento jurídico. E, provavelmente, com o desejo de fazer o melhor possível, provavelmente procuramos, às tantas, também, na água do banho, também levar a criança. E, por isso, é importante refletirmos e concluirmos que é preciso perceber que há um conjunto de produtos que são produzidos com determinadas matérias e com determinados processos. E, portanto, o problema não está saber se a chanfana é feita no barro preto, é preciso saber se aquele utensílio está em condições, não é? Se não está partido, se tem efetivamente aquela camada, que não sei como é que se chama do ponto de vista técnico, saber se a colher de pau está limpa. Quer dizer, o problema não está nos produtos em si, não é? Muitas vezes que são utilizados, mas saber se efetivamente estão em condições e se o produto é feito com regras. Aquilo que lhe queria perguntar era, vocês de facto têm 56 estruturas e, portanto, muito representativas dos vários produtos. Eu sei que já nos enviou um documento que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas se o documento que nos enviaram abarca as várias organizações que representam, que, de facto, ao representarem 56 organizações ou confrarias, de certeza que abarcam um grande número de produtos. E o que eu queria saber era se essas as preocupações que vos têm chegado, nesse documento estão explícitos. Porque, provavelmente, nós já percebemos nestas audições, percebemos também na audição que nos antecedeu, que a questão da implementação dos três princípios da implementação do HACCP, provavelmente não podem ser transpostas tucur, mas que provavelmente podemos criar aqui um manual de boas práticas e que esse manual possa ter medidas concretas, com certeza que quantificadas, não é? Para quando surgem os técnicos, sejam eles da ASAI, sejam eles da Saúde Pública, Conselhia, possam avaliar se aquele produto está em condições da pessoa o consumir e assumindo que estes produtos têm um papel importante na economia local e regional e um papel importante na identidade que é aquela comunidade. Muito obrigada.
Deputado José Gonçalves.
Obrigado, Sr. Presidente. Colocar só duas questões. Se na área da produção, cumprimentar também, em primeiro lugar, em nome do Partido Ecologista aos Verdes, a Federação Portuguesa das Confrarias. E as duas perguntas que queria fazer é, se na área da produção dá bem para perceber que, de facto, a pequena produção tem sido, de certa forma, exterminada porque a legislação que vai saindo não olha de forma diferente como deveria olhar a pequena produção e a grande produção, ou seja, nivela aquilo que são as exigências. A pergunta que eu queria fazer é se ao nível da restauração, se isto não se coloca tanto em termos de dimensão, ou seja, da grande restauração para a pequena restauração, se não considera que ao nível da legislação para a restauração, se não deveria haver um olhar diferente para aquilo que é a restauração dos grandes centros urbanos e aquilo que é a restauração do interior. De uma forma, ou seja, discriminando positivamente aquilo que é a restauração do interior em termos das exigências que são feitas e que são iguais, quer se localizem nos grandes centros urbanos, quer se localizem no interior do país. E depois uma outra pergunta que queria fazer era o seguinte, se de facto a Federação Portuguesa das Confrarias, em termos do trabalho que faz, de promoção dos produtos, se só trabalha com produtos tradicionais certificados, IGP e DOP, ou se trabalha com outros produtos que, embora não sendo certificados, detêm características e qualidades reconhecidas. De facto, na nossa opinião, os nossos produtos tradicionais temos inúmeros produtos e uma quantidade enorme que vai muito para além destes produtos IGP e DOC, que, embora não sendo certificados, importa preservar e não têm que ser obrigatoriamente certificados e ter essa certificação, no entanto, mas devem, no entanto, ser salvaguardados e mantidos.
Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado. Sr. Deputado, também cumprimentar o Sr. Presidente da Federação das Confrarias e dizer que eu li ontem muito, mas foi apenas uma leitura muito breve a passar, mas dei conta que vinha aqui fazer referência à legislação, portarias e diretivas comunitárias, portanto, facilita o trabalho que nós queremos fazer com uma avaliação se os constrangimentos são legais, excesso ou falta, e o que é que podemos fazer para corrigir, eventualmente, o excesso ou até, por omissão, alguma legislação. A minha pergunta era mais simples, até porque eu sou o cofundador da Confraria de Saberes e Sabores de Grão Vasco. Não estive nessa feira das sopas de Natel onde Azai, infelizmente, porque eu daria tudo para estar nessa feira das sopas para poder confrontar as suspeitas da Azai, mas o destino às vezes prega-me partido. Perdi a prova das sopas e perdi o confronto com os Azai, que era para perceber exatamente com que base legal é que estariam a fazer a ação. Não sei se estavam encapuçados e de metralhadoras E3, podia haver algum tráfico. Não sei. Podia haver algum tráfico de droga no meio das sopas. De qualquer das maneiras, julgo que se as sopas fossem de Marrakech, não havia problema nenhum. A sopa de cebola de Marrakech é muito melhor que a sopa de cebola portuguesa, e portanto as aí já não se preocupe. Mas o que eu gostava de saber era, eu entendo que as confrarias não podem ter apenas às vezes uma posição muito passiva, não digo a declaração, mas as confrarias provavelmente dizem, estou a falar de um confrado de várias confrarias, e portanto à vontade, contra mim falo, a confraria do queijo da Serra da Estrela é quase inexistente. E estamos a falar, e quando digo isso porque as confrarias têm um papel fundamental para fazer aquilo que foi aqui dito. Eu acho que nós não podemos limitar-nos a tudo que é certificação e produtos certificados. Há um mundo para lá daquilo que é certificado. Acredito que, se estivermos a falar nos ovos moles de Aveiro, dada a dimensão e a abrangência geográfica e a própria comercialização do produto, merecerá ter alguma certificação. Mas há um número considerável de produtos que isso não é necessário. E a minha pergunta é se as confrarias ou a federação devem ou não, ou podem ou estão a fazer, um trabalho que possa provar, por exemplo, que a utilização do barro preto é um elemento fundamental para a manutenção das características, da qualidade e do sabor da chanfana. Ou seja, a chanfana, porque eu parto do princípio que o tacho está lavado e que a água ferve, só falta azar dizer que quando a água ferve a temperatura de X graus não mata as bactérias XPTOs e como tal a água tem que ser do outro sítio. E portanto, é bom que se possa. É só demonstrar o ridículo. É bom. Às vezes não vale a pena dizer o óbvio, é preciso dizer mais que o óbvio. E faz aí então. E portanto, isso era fundamental, porque há um conjunto, porque nós temos, há produtos que só fazem sentido feitos numa determinada região, em determinadas condições climatéricas e com determinados utensílios ou com determinados modos operantes. Se não for assim, estamos a falar de uma outra coisa qualquer e não de um produto que a gestão pretende. Será talvez a carta que fala dos produtos que gestão, mas eu acho que aqui alguém tem que ajudar. E as confrarias e a federação tem com certeza esse papel no levantamento daquilo que são os tais pratos tradicionais, porque eu não tenho esperança nenhuma. Se nós não ensinamos história de Portugal, muito menos vamos ensinar gastronomia portuguesa. Não, não tínhamos ilusões. Mas podemos falar nessas coisas. Nós temos sempre um especial jeito para falar de utopias, mas enfim, a alma portuguesa é assim. Portanto, eu sou do setor do turismo, visito várias escolas de turismo. No dia em que eu encontrar alguém a ensinar turismo nas escolas de turismo, eu ainda fico minimamente descansado, mas como se ensina tudo, menos turismo, enfim. Mas não é para aqui, o tema não é para aqui. Aquilo que nós queremos de facto saber é se de facto as conferências podem fazer isso. E ao fazer isso, ajudam a criação de separar legislação, porque eu acho que há um excesso de regulamentação, toda ela contraditória, e que não tem em conta as especificidades de cada uma das regiões, e portanto, se cada uma das conferências não pode fazer, eu julgo que a Federação pode dar esse grande contributo, que é concentrar e dar ao PENTE, que é o tal plano estratégico para o turismo nacional, que os vinhos da gastronomia são um eixo fundamental, mas não sabemos que gastronomia e que vinhos. Não sabemos se vinhos chilenos ou portugueses, mas, portanto, é bom que se faça esse trabalho, porque é de facto fundamental e importante. Há regiões do país que só sobreviverão com a gastronomia local. E, portanto, era isso que eu gostava de saber, porque o resto é o que eu li, vi que estava, de facto, a minha pergunta era essencialmente, diga-nos qual é a legislação que falta, que é que temos, mas eu vi que o documento está bem feito e tem toda essa estratégia, é uma questão de lermos atentamente e o grupo de trabalho logo a seguir fazer esse trabalho de correção.
Sr. Presidente, portanto, penso que é a altura de responder. De qualquer das formas, é importante dizer que o Dom Afonso Henriques era um homem que gostava imenso de gastronomia portuguesa. Para cruzar a história... Sr. Presidente, faça favor, então.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. E eu vou tentar ser também sintética, mas responder a tudo aquilo que me colocaram. A primeira questão tinha a ver com o levantamento de alguns dos produtos que neste momento aguardam a regulamentação. O conhecimento que nós temos tem muito a ver com as confrarias também que existem no terreno e, portanto, que para nós, Federação, nos fazem chegar a algum desse trabalho. Há um conjunto de produtos da zona de Trás-os-Montes, nomeadamente que tem a ver com alheiras, tem a ver com chouriços e fular, por exemplo, na zona de Boticas de Vinhais e, portanto, toda aquela parte do Norte Alentejano. Está também em aberto, isso é um... Norte Transmontano, exatamente. Está... Não, desculpa. Exatamente. Nordeste Transmontano. Está também em aberto há dois anos, um processo sobre a cabra, o cabrito e o borrigo da Beira Serra e que, portanto, tem andado para a frente e para trás. Agora já lá está parado, completamente parado, há um ano, sem sabermos exatamente qual é o ponto da situação. Outro produto, porque também faz parte de uma confraria nossa, é a Fogaça da Feira. O queijo de Serpa, os pastéis de Santa Clara de Porto Alegre, o melão de Almeirim, a sardinha doce de Trancoso. Estes são alguns dos produtos que eu me lembro e que, portanto, nos têm sido referidos em termos dos nossos encontros, das nossas regiões e na discussão destas temáticas. Mas com certeza que sobre uma listagem mais exaustiva destes produtos, naturalmente que poderá ser recolhida junto dos diversos serviços do Ministério e, portanto, para termos a noção de que estamos a falar, porque, por exemplo, relativamente à Fogaça da Feira, que é uma das confrarias que faz parte da nossa Federação e que nos tem posto claramente esta questão. E, portanto, a última resposta que tiveram, de alguém que nem sei quem foi, nem me interessa, para aqui, mas que disse, temos que pensar nessas coisas porque já há demasiados produtos certificados. E temos que ver se se justifica, quer dizer, nós não me parece que um determinado serviço ou um determinado responsável de um serviço possa vir questionar se existem muitos, se existem poucos. Portanto, tem fundamentação, o processo tem fundamentação ou não tem? Se tem fundamentação, é preciso andar com ele, se não tem fundamentação, é preciso dizer por que razão é que não há essas questões. Relativamente a todo ao documento que eu apresentei, e a senhora deputada perguntava se é o resultado do conjunto dos produtos e das confrarias. Não é, porque também seria impossível, porque nós temos que trabalhar mais por áreas. A parte que tem a ver com os queijos, por exemplo, e abarcamos tudo nisso. A parte, o que tem a ver com o fumeiro e chouriços e morcelas e alheiras e tudo o que aí, e os presuntos, tudo o que aí pode entrar. Depois as carnes e as carnes confeccionadas e aquilo que são os animais. Os cabritos, as cabras, os borregos, o porco, a vaca, etc. E, portanto, aquilo que nós quisemos aí colocar nesse documento foi aquilo que para nós era impeditivo ou estava a estrangular a nossa gastronomia. E, portanto, aquilo que, no nosso entender, poderia ser feito para obviarmos alguns destes problemas. Mas eu deixo aqui um documento que para além de ter e de elencar as 56 confrarias com indicação de quais são elas, portanto, a Federação das Confrarias tem confrarias de diferentes áreas. Portanto, temos confrarias que defendem um prato, como é a chanfana, como é as tripas, como é a fogaça, como é a broa de vintes, etc., e que dizem respeito a um produto, e temos um conjunto de outras confrarias que defendem a gastronomia de uma determinada região. A Confraria dos Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco, a Confraria dos Gastrónomos do Minho, do Norte Alentejano, etc., etc., e, portanto, que defende um conjunto de produtos, uma região e aquilo que são as suas características e as suas especificidades. Agora, obviamente que para nós, nisso tudo, eu disse que a ASAI era necessária, precisamente para a defesa do consumidor, porque o que interessa é saber se o caçolho de barro preto está limpo, se a colher de pau de madeira está ou não está, se as bancadas onde os produtos estão a ser preparados cumprem as regras necessárias de higiene. E isso, obviamente, que é preciso fiscalização sobre essa matéria. Não peçam às pessoas que nas suas casas têm as suas queijarias ou têm qualquer outro espaço para os seus produtos, que arranquem, como tem sido feito, as bancadas em granito ou em mármore para substituírem por inox. Ou agora, mais recentemente, e outra coisa que me surgiu há 15 dias, os pastéis de Tentugal, cuja gordura é distribuída uniformemente com as penas de galinha, não, senhor, não podem ser as penas de galinha, têm que ser os pincéis. E, portanto, são estas coisas é que realmente estão a matar os nossos produtos, porque as penas de galinha usam-se e deitam-se fora. Agora, as penas de galinha, pela sua forma, permitem espalhar a gordura de uma forma uniforme que os pincéis não permitem. E, portanto, neste momento, um processo que é um processo que remonta à Idade Média está a ser posto em causa e a levantar uma série de questões. É uma nova confraria que se está a constituir. As penas da linha, exatamente. Relativamente às questões da produção e à restauração, obviamente que um dos aspectos que nós referimos aí no nosso documento é a falta de regulamentação ou indicação do que são pequenos produtores ou pequenas quantidades. Porque, por exemplo, não faz sentido que as pequenas unidades e as pessoas que têm uma unidade de restauração se vejam impedidos de utilizarem os seus próprios produtos, que às vezes têm na horta ao lado. E, portanto, quando nós estamos a olhar apenas para as cadeias de restauração, para as grandes unidades de restauração, e esquecemos em cada aldeia, em cada sede de concelho, aqueles que são os restaurantes tradicionais de pequena dimensão, mas onde as pessoas vão à procura daquilo que é típico, do que é da horta, dos produtos frescos, E neste momento estamos a fechar essas unidades porque não podem ter esses produtos frescos vindos do seu quintal. Porque as aves, ou a caça, que é outro problema, ou os coelhos, não podem ser utilizados se não passarem pelo matadouro. E, portanto, isto acaba com a nossa economia de pequena escala, está a trazer problemas gravíssimos, sobretudo no interior, está a provocar, como outras questões também que poderíamos falar aqui, a desertificação do interior. E todo aquele pequeno comércio, a pequena indústria, os pequenos proprietários estão a ficar cada vez mais empobrecidos e, de alguma forma, desmotivados com tudo o que se está a passar relativamente à fiscalização. A Federação trabalha com inúmeros produtos que não são DOPs nem são IGPs e que, de alguma forma, não estão certificados. Eu costumo dizer que só existe uma confraria, se nós fôssemos olhar para isso, nós só temos neste momento uma confraria que tem dimensão e que, portanto, que em termos até dos apoios à internacionalização, etc., etc., não se pode queixar, que é Pera Rocha do Oeste. Mas é a única confraria que nós temos, porque é a única que realmente pode permitir-se fazer esse trabalho de exportação, de visibilidade do nosso país lá fora. O que nós queremos é que subsista a nossa cozinha. Aquilo que nós queremos é que todos os produtos, as tripas, os folares, todo um conjunto de produtos que nós defendemos, a sopa da pedra, etc., continuem a atrair os nossos turistas, continuem a permitir que Portugal seja acarinhado até em termos não apenas da simpatia das pessoas, mas através da sua gastronomia. E, por último, se as confrarias devem ou não ter um papel interventivo e portanto, fazer mais algum trabalho. Claro que fazem, como em tudo, há confrarias muito dinâmicas, muito ativas e há confrarias muito passivas. Aliás, o fenómeno das confrarias, eu costumo dizer, é um fenómeno que despontou há uma década atrás em Espanha. Portanto, neste momento é que nós estamos a assistir aqui em Portugal ao boom das confrarias. E, portanto, também surgem confrarias de tudo e mais alguma coisa. E, se calhar, coisas que não têm sentido. Porque cada município quer ter uma confraria. Ultimamente eu tenho verificado isso, porque se o vizinho do lado tem, porque é que eu também não hei de ter uma confraria? E, portanto, e sobretudo, aqueles jantares e de grupos de amigos e portanto, convivialidades que se faziam naturalmente, agora tudo se chama confraria. E, portanto, às vezes perguntam à Federação se não deve atuar sobre essa matéria. Obviamente porque o associativismo é uma coisa. Relativamente, por exemplo, há confrarias, essa das penas da linha do pastel, eles estão a trabalhar nisso. Os barros, relativamente à chanfana, nós já temos um processo em curso que deve terminar dentro de 2 ou 3 meses, de estabelecer quais são as regras e para definirmos qual é a especificidade do barro preto e a sua importância para o paladar, para o sabor do prato. Obviamente que falta aí alguma legislação sobre essa matéria. E, portanto, neste momento as confrarias, e nós vamos ter no dia 30, 31 de maio e 1 de junho o nosso congresso, e um dos temas que está em cima da mesa é precisamente este. Neste momento está, este ano, em Ilhavo. E, portanto, estamos a trabalhar neste momento para fazer, elencar tudo aquilo que nas nossas confrarias está a estrangular o seu, a promoção e o desenvolvimento de cada um dos produtos, para tentarmos junto das instâncias e dos serviços e dos ministérios, conseguirmos fazer estas, trazer, nomeadamente naquilo que concerne ao receituário, porque o resto, como eu disse, está mais ou menos com falhas, mas está, tem alguma legislação implícita, a parte do receituário não tem nada. E, portanto, é mais agora sobre o receituário que nós temos que desenvolver esse trabalho e, naturalmente, que as confrarias têm um papel decisivo para cada uma elencar aquilo que pode estar a impedir esse trabalho.
Senhor, muito obrigado pela sua contribuição para este nosso grupo. Queria fazer uma sugestão e também, obviamente, pedir-lhe, solicitar-lhe algumas matérias. Em primeiro lugar, a sugestão é que teríamos muito gosto, e falo em nome deste grupo de trabalho, mas da própria Comissão de Economia, em sermos convidados para o Congresso, não é por isso, é por esta nossa preocupação, até para podermos saber de facto qual é a posição em termos globais de cada confraria em relação àquilo que é a matéria que este grupo de trabalho estuda. Em segundo lugar, falou aí em diversas matérias que eu penso que nós vamos solicitar um documento, ou seja, peço desculpa, mas se for possível, da sua parte, quer naquilo que se relaciona com aquilo que falou das cartas gastronómicas, duas que estão praticamente aprovadas, do Centro e do Algarve, portanto, se fosse possível, fazendo chegar esses documentos, penso que seria importante. E também falou aí em algumas questões que não estão bem no documento, em termos de propostas específicas em matéria de, como falou aí, num conjunto de produtos que hoje não têm, de facto, ainda não foram considerados como IGPs ou DOPs, se pudesse enviar essa listagem, se pudesse, de facto, em termos da própria Federação das Confrarias, colocar isso, de facto, em termos do grupo de trabalho, para nós seria muito interessante. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua contribuição, por ter estado connosco.
Portanto, um conjunto de revistas para cada um dos grupos parlamentares, com as revistas da Federação, em que muitas das matérias que eu aqui também trouxe e algumas preocupações de algumas das pessoas que também poderão ser úteis, se assim o entenderem, vêm aqui refletidas nestes documentos. E deixava também um dossiê que, para além da listagem de todas as confrarias existentes na Federação, tem também aquilo que nós entendemos por uma carta gastronómica e algumas das preocupações que algumas das confrarias nos têm feito chegar. Nomeadamente, não falei aqui, mas o leitão da Bairrada e um conjunto de outras confrarias que têm aspectos muito pontuais, muito específicos relativamente ao seu produto.
E, portanto, eu solicitava aos serviços que fosse depois fotocopiado, fosse remetido ou distribuído pelos seus deputados.
Obrigada.